continue com Escala Brasileira.
Félix Alberto de Lima é o convidado de hoje do Escala Brasileira. Félix, você trouxe para a gente aqui o Maio 8,6 e tem, né, tem muita coisa para contar sobre isso. Agora, você estava ali falando sobre 68 e 86.
Isso. Né,
criando um paralelo, uma ligação. E tem uma coisa interessante nessa história, que é um cidadão que está presente nas duas histórias, né? Que é Jean-Luc Godard.
Jean-Luc Godard.
Como é que foi essa história?
Na verdade, o Maio 86, o nome eu puxei mais por isso. É um episódio bastante curioso. 1985 para 1986, mais ou menos, foi lançado o filme Je vous salue Marie, do grande Godard, né, um cineasta franco-suíço, e que esse filme explorava a Maria, a Virgem Maria, de uma forma diferente, uma Maria mais humana, que era frentista de um posto, enfim, que jogava basquete, que tinha uma vida normal, e que não era tão a figura imaculada como é visto pela formação judaico-cristã e tudo. Então, só que esse filme foi proibido no Brasil a partir de uma pressão da Igreja Católica junto ao presidente José Sarney, na época, em 1986. E essa pressão da Igreja Católica ensejou a proibição e o filme não pode ser exibido. Como ele não pode ser exibido, claro que os estudantes procuraram um meio de burlar essa proibição. E se procurou uma fita para ser exibido isso no auditório da Universidade Federal do Maranhão. Isso provocou uma celeuma muito grande, a Polícia Federal foi ao campus para tentar invadir, e isso tudo aconteceu em maio do ano de 1986. Por isso que a gente dá o nome aí do projeto, resumindo a história do Maio 86, é que foi em maio de 1986 que eclodiu isso. E esse episódio, estudantes foram presos, alguns ficaram respondendo processos na Polícia Federal.
Só isso já dá um filme, né? Porque teve um que para abrir o auditório teve que invadir pela parte de cima, ele passou por dentro, destrancou por dentro. Aí não tinha como um projetor, teve que... Vocês viram uma TV de 20 polegadas.
Imagino que é um auditório com quase 2 mil pessoas dentro e uma TV de 20 polegadas passando o filme, que era legendado em francês. E aí tinha um cara no palco do auditório com o microfone na mão, lendo as legendas lá. E na hora da fala da Virgem Maria, o cara tinha que fazer um falsete para imitar a voz. Então isso se transformou num ato, na verdade, político e muito simbólico para aquela época. Porque aí se criou todo um movimento em torno daquilo, a turma foi para protesto e tudo. Essa fita para chegar até a universidade passou por uma série de mãos para poder despistar, porque a polícia estava atrás exatamente para inibir isso. E havia já uma proibição do reitor de que o auditório fosse usado para aquele...
Por pressão do arcebispo, se eu não me engano.
O arcebispo também estava... A parte da igreja, que na verdade se manifestou toda contra o filme no Brasil, no Maranhão não foi diferente. Então ela se posicionou contra e claro, pressionou também a reitoria para que isso não fosse exibido lá na universidade. Mas enfim, conseguimos exibir o filme. Mas, de qualquer maneira, acabou ficando um episódio meio bizarro, porque imagina essa cena aí dessa televisão de 20 polegadas para uma plateia de quase 2 mil pessoas.
Foi um ato muito mais representativo do que efetivo, né? Porque
isso, não teve.
99%,
na verdade, pouca gente entendeu o que é que dizia o filme. Tudo. Só sabia que era um filme um filme revolucionário, porque ele nadava contra a corrente, né? Então aquilo ali dizia alguma coisa que caminhava, na verdade, ao lado dos estudantes, que estavam sempre do contra. Por isso já havia esse espírito subversivo.
Pois é, e hoje? Como é que esse filme, na tua opinião, como é que ele está hoje no mundo? Como é que ele está inserido no mundo de hoje?
Pois é, hoje eu fui ver o filme, quando eu estava produzindo material, assim, eu fui ver o filme já com esse olhar, agora mais um olhar mais distante. E a gente percebe, as coisas hoje estão tão mais abertas e tão liberais, mas que ao mesmo tempo também assustam a gente de alguma forma, que eu já não sei se esse filme também, ele seria tão provocador assim como foi na época. Falo de pessoas normais, mas é claro que ele ainda continua atacando diretamente alguns preceitos, alguns dogmas da igreja. Mas eu acho que hoje a população já está com a cabeça mais aberta, talvez a igreja também já esteja um pouco mais aberta, não para aceitar aquilo, mas pelo menos para não
colocar a polícia em cima.
Não colocar a polícia, não inibir a veiculação, a exibição. Então eu acho que
Mas será que isso está de acordo com as últimas
orientações?
Repressões que a gente viu de exposições aí provocadoras, que...
Provocar. Como foi a função aí do próprio filme do Godard? Era provocar. E provocou de uma maneira bem inteligente e tudo. Mas hoje, realmente, com essa repressão que existe também ainda nessas exibições, é bem capaz de ter aqui e ali reações para esse tipo de produto artístico.
Uhum.
Mas, enfim, é uma ideia.
Mas comparado com o que tem aí, isso aí chega a ser um pouco ingênuo até.
É, eu acho que sim.
Muito bem, vamos a outra música? O que, que vai ser?
Bom, nós vamos escutar agora...
Tem uma que fala, né? Fala exatamente da...
Vamos ouvir então aí, que resume um pouco disso aí, a música que dá nome ao projeto, que dá nome ao disco também, chamada Maio 86. É uma composição de Nosli e minha também. Félix e Nosli aí, nós fizemos essa música aí, e foi gravada no estúdio no Rio de Janeiro, e essa música ficou bem legal, foi uma pegada bem no espírito do projeto.
Passa o mundo a passeata, alguém cantando pela praça. Passa a ponte, passa o rio, tanta tarde abre o caminho. Passo em frente na calçada, abro a janela, é primavera. Um passarinho, o mesmo viso dentro da gente. Olá, eu te saúdo, Maria. Até Baudelaire Deus daria. Je veux salir utopia. Viva teu filme no ar. Eu te saúdo, Godard. Goulart, pinta o cabelo, penteia. Faz a cabeça no chá ou na ceia. Suja o poema e me escuta. Um dia ali era maio 86. 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 Passa o mundo a passeata, alguém cantando pela praça. Passa a ponte, passa o rio, tanta tarde abre o caminho. Passo em frente na calçada, abro a janela, é primavera. Um passarinho, o mesmo viço dentro da gente. Saúdo, Maria. Até Baudelaire Deus daria. Je veux salir utopia. Viva teu filme no ar. Eu te saúdo, Godard. Pular, pinta o cabelo, penteia. Faz a cabeça no chá ou na ceia. Suja o poema e me escuta. Um dia ali era maio 86. Um dia ali era maio 86. Um dia ali era maio 86. Um dia ali era maio 86.
Você está ouvindo Escala Brasileira, Félix Alberto Lima.
Isso.
Félix, a gente está falando sobre esse projeto, que é um projeto complexo de se fazer. Por que eu estou falando isso? Hoje a gente vive uma situação em que a cultura é sempre a primeira a ser...
Sim.
Né? A ser ceifada, a verba para a cultura. Ainda não se entendeu que cultura é investimento.
Com certeza, em momentos de crise... O que vai primeiro é cultura e é comunicação. São duas coisas que são realmente, como você falou, são ceifadas de cara. Né?
Você quer falar sobre isso, sobre essa insensibilidade?
Isso, assim, isso reflete na produção cultural do país, né? O país vive uma crise e essa crise ela afeta vários setores, né? E afeta principalmente o setor de entretenimento, né? Que os produtores culturais que estão lá na ponta, eles dependem, de certa forma, de apoios, de incentivos e tudo. Então, com uma crise aí instalada, que a gente não sabe até quando isso vai se estender, isso tem um efeito bem devastador na produção cultural.
Mas você conseguiu vencer isso, cara.
Pois é,
você
a gente aí aos trancos
fez um
e barrancos.
Projeto que hoje em dia está tão difícil de fazer, né? Um projeto complexo, com disco, vinil, filme, livro.
Isso aí tem uma certa dose de ousadia que era o espírito da época. A gente tinha que ser ousado para fazer um projeto que retratasse aquele período ali que a gente viveu, que era de muita efervescência cultural, né? E a gente vivia aquilo ali. O universo acadêmico, ele passava muito pela música, né? Então, acho que a gente tinha muito isso. As provocações eram feitas mais através da arte. E aí a música e a literatura eram as fontes mas eram as fontes primárias do nosso que a gente utilizava naquele momento.
Claro. Vamos a outra música? O que, que vai ser?
Bom, vamos ouvir agora então uma música do compositor chamado Nicés Drummond, que é O Gavião Vadio. É, Nicés Drummond, em parceria com Cecílio, esse é um reggae. Nicés Drummond, ele também, na verdade, maranhense, fez muito sucesso no início dos anos 80, gravou seu segundo disco em 1982 e morreu muito cedo, morreu já aos 39 anos, lá pro final dos anos 80, começo dos anos 90. Mas ele deixou uma obra vasta aí, com gravações de Fafá de Belém, de Alcione, enfim, uma turma boa da MPB que gravou música dele. Então foi um cara meio desconhecido da MPB, mas que deixou o seu acervo aí bastante interessante.
Assim
então,
como Noel Rosa também morreu cedo.
Sim, morreu cedo e tudo.
O Gavião então, Vadio, é isso?
O Gavião Vadio, vamos ouvir esse reggae aí.
Sol, só levo comigo meus amores.
o céu. Sou um avião vadio sob o sol. Sou um avião vadio sob o sol.
Esse é o Escala Brasileira, Félix Alberto Lima é o convidado de hoje. Estamos aqui falando sobre o projeto Maio 86, que é livro, disco, filme, uma bela de uma caixa também.
Isso, é um produto que a gente chama um produto multimídia, né, na verdade.
Pois é, então você falou que o Gavião Vadio, entre outros, né, que a gente já está ouvindo aqui, não é o primeiro reggae.
Não, essa
o
é...
O reggae tem uma importância, você falou do Caribe.
Isso.
Mas, na verdade, o reggae acabou, ele veio para ficar e ele faz parte do dia a dia.
Hoje já está completamente integrado à cultura do Maranhão. O reggae ele começou, na verdade, pelos guetos, né? Chegou pelos guetos, chegou nos bairros da periferia, eram as pessoas mais simples que ouviam o reggae. Ele tocava nos clubes de reggae que ficavam na periferia, como o Pop Som, Quilombo e outros clubes da periferia de São Luís. Mas aí, com o tempo, aí, ele foi alcançando as outras classes sociais e foi tomando de conta da cidade. E acabou se transformando deu o título à cidade de Jamaica Brasileira. Porque também foi ali naquele universo acadêmico que eu sempre falo, se criou também um programa de reggae lá. Um dos nossos amigos, chamado Ademar Danilo, se juntou ao Fauzi Baidum, que é o líder da banda Tribo de Jah, e eles criaram um programa numa rádio local lá, o programa Reggae Night, e esse programa começou a veicular o reggae. Eu acho que talvez tenha sido o primeiro programa de reggae no Brasil. E com essa propagação desse programa, das músicas do reggae, muita gente começou a curtir o ritmo. E outras rádios também começaram a usar horários na sua programação para o ritmo jamaicano.
Então, claro, mas aí fica uma pergunta. Qual a relação que tem o reggae com a contestação política?
Na verdade, como isso era no ambiente acadêmico, as pessoas gostavam de ouvir músicas que também fossem músicas mais festivas, dançantes e tudo, o reggae tinha, já vinha na sua essência, aquela coisa de ser uma música de protesto, uma música que provoca, que questiona o status quo, que, enfim, é uma música bastante polêmica também. Então ela já vem da Jamaica com essa linguagem, com essa filosofia, né? Aquela filosofia do Rastafari e tudo. Então chegou lá e se adequou, e caiu nessa linha das discussões políticas também. Então, e foram feitos muitos reggae, foram gravadas muitas músicas lá no Maranhão, com essa conotação política também, claro, e com essa discussão social sobre política, religião, drogas, enfim.
Entre eles o que a Tribo de Jah gravou aqui no disco, não é isso?
Pois é, e é uma música também bastante emblemática, que é outra música do Nicés Drummond, e a Tribo de Jah gravou especialmente para esse projeto, que é uma música também lá dos anos 80, de 1982, chamada Senzalas. É uma música que bate bem forte nessa questão social mesmo. Então acho que a gente pode ouvir aí Senzalas para poder compreender um pouco mais o que era isso aí.
Risco.
pedaço de cama no litro. Faz da farra. Tem chicote na feira, chibata, que nem bom capoeira.
Está com Escala Brasileira.